E estamos de volta com Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique, hoje falando sobre o suicídio, uma epidemia mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, em média, uma pessoa tira a vida a cada hora. O nosso convidado é o Dr. Baiar Galvão, psicólogo clínico formado pela PUC de São Paulo, hipnoterapeuta e palestrante, especialista em psicoterapia breve, hipnoterapia e psicologia. Dr. Baiar, autor de 5 livros, criador do conceito de hipnoterapia educativa e presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo. Dr. Baiar, quando uma família tem um caso de suicídio, fica um estigma, uma marca naquele grupo. De certa forma, isso pode contribuir, favorecer para que outros casos de suicídio aconteçam na mesma família?
Pois é, sem menor dúvida, fica quase como se fosse uma cicatriz, caso seja curado o ferido, fica uma cicatriz de uma família. Então, na medida em que uma família teve uma situação de suicídio, as pessoas começam muitas vezes a dizer, bom, e será que isso pode acontecer com outra pessoa? Será que é genético? Em que medida pode me afetar? Então, pode afetar uma geração, duas gerações, três gerações, sem a menor dúvida. A hora que tu sabe que tens um avô que se matou, por exemplo, fica fácil muitas vezes, se o neto disser, ah, eu vou me matar, todo mundo entra em choque na família, todo mundo entra em pavor na família, porque sim, de alguma forma isso pode funcionar como motivador. Eu não acredito que seja uma questão genética, o suicídio não está nos nossos genes, como eu também não acredito que 99% da depressão está nos nossos genes. 99% da depressão que acontece no ser humano, ela vem da vida, dos pesos da vida não resolvidos. Então, sim, é preciso ficar atento com relação a pessoas que já tiveram um suicídio na família. É uma coisa muito forte a ideia de ter um suicídio na família, porque é quase como situações de assalto. Todo mundo fala, ah, deve ser horrível o assalto, etc. Mas a hora que acontece contigo, isso se torna real. E muitas vezes um suicídio na família torna real a possibilidade do suicídio como uma saída para as dificuldades da vida. É a última saída das dificuldades da vida, onde é realmente um ato desesperado. E é algo que tem, de fato, que ser debatido. E muitas vezes aprofundado na família. Então, se alguém tiver características de isolamento social, começa só a falar de uma forma triste sobre a vida, começa a dizer que não tem sonhos, que perdeu seus sonhos, que não vê sentido na vida, essa pessoa precisa de cuidado. Ao mesmo tempo, e aqui que está uma coisa difícil, que tem gente que usa isso para manipular a família. Então, ficando mais ou menos assim. Ou você faz o que eu estou pedindo, ou eu estou pensando em me matar. Você vai fazer o que eu estou pedindo? Então, isso se transforma muitas vezes realmente num mecanismo de manipulação. Mas, enfim, independentemente disso, precisa ser levado, sim, a sério, a ameaça do suicídio, ao mesmo tempo que tem que cuidar muito para não existir a ditadura desse medo. Então, é uma linha muito tênue entre se preocupar demais e se preocupar de menos. A cautela é necessária. Observa caso a caso. Ah, meu filho está falando em suicídio como o vô dele um dia falou e o vô cometeu o suicídio. Ah, isso certamente é algo que precisa de atenção. Então, levar para profissionais da área e conversar, ver qual é a probabilidade disso acontecer. E zerar nunca vai zerar, né? Não dá para dizer, vai ser zero de probabilidade disso acontecer. Mas é importante sentar, vamos conversar. Ah, o garoto está falando em suicídio, bom, o que está acontecendo? Ah, ele não sabe o que fazer com a vida, então vamos trabalhar isso, né? E às vezes vai ser só manipulação mesmo.
Doutor Baiar, o senhor falou num fato importante que é a depressão, que foi considerada no século passado o mal do século. A gente sabe que são milhões de pessoas que têm esse diagnóstico pelo mundo afora e que muitos, quando estão nesse estado depressivo, afirmam que a vida perdeu sentido ou não tem sentido para viver. qual é o sentido que dá à existência para o ser humano querer viver, doutor Baiar?
Olha, a gente pode, por um lado, dizer que o século passado foi o século da depressão, e, por um lado, a gente talvez possa dizer que esse século está sendo da ansiedade. Lidar com essas causas de ansiedade e depressão, as dores da vida, sempre vai ser difícil, sempre vai ser uma complicação. E como colocado anteriormente, de fato, o que a gente precisa entender é que dentro desse aumento de exigências na vida, né, mercado de trabalho está mais complicado, tem empregos que estão acabando, não acredito, agora é uma posição minha, eu não acredito que estejam surgindo novos empregos na mesma velocidade que eles estão acabando, então a exigência vai sendo aumentada, os medos em relação ao futuro vão sendo aumentados, as preocupações com a estética estão aumentadas no nível brutal. Então, todas essas exigências estão realmente gerando um aumento de ansiedade, que pode também culminar no suicídio, tanto quanto depressão. As pessoas, quando falam de suicídio, geralmente já pensam em depressão. Não, pode ser, sem a menor dúvida, uma grande causa de depressão. Mas muitas vezes pode ser um pavor do futuro, que vem na forma de ansiedade e não na forma de depressão. Então, uma pessoa muito ansiosa, que também está falando de uma vida sem sentido, ela precisa ser cuidada tanto quanto uma pessoa que está depressiva e está falando de uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, são diferentes situações que podem levar ao mesmo efeito. Então, tudo isso precisa ser pensado de acordo com o que está acontecendo na pessoa, seja adolescente, seja pessoas mais velhas, pessoas mais novas. É importante colocar um fator bem delicado, que se tu fores para uma família que tenha um conceito de alguma forma religioso de que o suicídio leva para péssimos lugares, ou para sofrimentos maiores, ou por aí, uma família que tenha religião nesse sentido tende a cometer menos o suicídio, né? Justamente pelo medo do que aconteceria caso viesse a cometer o ato.
Isso seria um fator de proteção, então, doutor Baiar, a questão da religiosidade, da espiritualidade nas relações?
Sim, de uma maneira geral, a religião, ela sempre foi e sempre vai ser um manual de conduta. E esse manual de conduta, via de regra, ele costuma dizer que o suicídio é sempre uma fonte de mais dor depois disso. Então, os cristãos vão dizer de alguma forma que tu vais para o inferno, os espíritas vão ter outras posturas, e os judeus outras posturas. Então, sim, a religião ela acaba funcionando muitas vezes como literalmente um obstáculo, na realidade até mesmo uma questão punitiva. Olha, você será tremendamente punido se cometer esse ato. Então, justamente pelo medo da punição, não se comete um ato. Então, realmente, uma pessoa que acreditar muito nas religiões, a probabilidade de cometer suicídio vai diminuir justamente por causa disso. Embora, obviamente, tenha pessoas que acreditem e que mesmo assim, mesmo acreditando, cometem um ato por um puro momento ou época de desespero.
Doutor Baiar, são muitas as abordagens para compreender esse tema, né? Temos os analistas de um lado, os sistêmicos de outro, e dentro dessa técnica de auxílio a pessoas que trazem essa tendência ou esse desejo de morte, né? Como funciona a hipnoterapia, no seu caso, como especialista nessa área? É uma técnica utilizada para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, doutor Baiar?
Sem menor dúvida. A hipnose, embora nós, muitas vezes, quando pensemos em hipnose, também pensemos na hipnose de palco, então comer uma cebola, achando que uma maçã, nada disso é importante na terapia. Na terapia isso não é usado de maneira alguma. Contudo, na terapia, o que se usa muito, em grande parte, é trabalhar com as memórias do paciente. Então, desde memórias traumáticas, como situações de menosprezo, assalto, abuso sexual, finalização de relacionamento, dificuldade financeira. Então, como que o passado afeta o presente? Porque isso aqui é uma questão muito importante. As pessoas, quando pensam em depressão ou ansiedade, elas buscam uma causa. E não, no geral não é uma causa, raramente é uma causa. É difícil alguém que comece a ter depressão porque aconteceu uma pequena coisa, é a somatória. Eu costumo dizer que é como se nós nascêssemos com uma mochila. E para cada problema não resolvido, a gente coloca uma pedra nessa mochila. Aí coloca uma pedra, depois outra pedra, depois outra pedra. E depois a somatória dos problemas não resolvidos na vida vai nos deixar pesados. Vai nos deixar com dificuldades de ver as coisas boas da vida. E aí começando a ficar cansado todos os dias. E aí, enfim, a pessoa começa realmente a pensar nas dificuldades e até mesmo na possibilidade do suicídio. Então a hipnose, nesse sentido, seria muitas vezes ir ao passado, resolver diferentes problemas do passado. E aí, na medida em que fosse sendo mudado a maneira de como lidar, porque aí que está a questão. Na realidade, tu não mudas o passado de uma pessoa de fato. O que tu acaba fazendo é mudar a forma de entender o passado. Então, desenvolver uma forma mais saudável de lidar com o passado. Por exemplo, alguém que tem problemas graves de relacionamento porque teve vários momentos de bullying na escola. Tu pode usar hipnose, com essa pessoa de 30 anos, por exemplo, levando ela a lembrar desses momentos de bullying, entendendo que naquele momento de bullying era um momento de uma agressividade muitas vezes gratuita, que não tinha nada a ver com a pessoa em particular, de que ela não deixava de ter valor porque alguém fez bullying com ela. Então tu levas ela a entender o que aconteceu no passado, que está pesando no presente. A hora que tu resolves esses aspectos do passado, fica muito mais fácil lidar com o presente. Então essa é uma das formas de como lidar com uma pessoa que está com depressão, ansiedade e pensando em suicídio. Leva ela a lidar com as dificuldades passadas para não pesarem tanto no presente.
Dr. Baiar, nós teremos muitos outros assuntos, naturalmente, sobre esse tema que não se esgotam numa entrevista, mas queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade de atender a nossa reportagem, de participar hoje do Vida e Saúde. Para quem precisar ou quiser mais informações, algum endereço na internet, alguma dica, algum contato, Dr. Baiar?
Olha, sem a menor dúvida, tem muita coisa, né? Basta dar uma olhadinha no Google. Eu tenho um site para quem quiser entrar em contato ou conversar, que é hipnoterapia de hipnose, hipnoterapia.com.br. E aí, dentro do possível, perguntas ou informações que eu pudesse prover, eu faria com prazer.
Dr. Baiar, muito obrigado mais uma vez. Um bom trabalho para o senhor.
Um bom trabalho. Eu agradeço muito a entrevista também.
Baiar Galvão, psicólogo clínico formado pela PUC de São Paulo, hipnoterapeuta e palestrante especialista em psicoterapia breve, hipnoterapia e psicologia, autor de 5 livros, criador do conceito de hipnoterapia educativa e presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo, foi o nosso convidado hoje do programa Vida e Saúde.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. Respondemos hoje a pergunta enviada por uma ouvinte e que diz respeito a crianças que arrancam e comem cabelos. Arrancar os cabelos chama-se tricotilomania e o hábito de comer cabelos chama-se tricofagia. Arrancar os cabelos não é um distúrbio tão incomum assim. Apenas os casos são pouco conhecidos, pois as pessoas que assim agem têm vergonha de contar para os parentes e de ir ao médico. O distúrbio acomete ambos os sexos em proporções iguais, porém, se torna mais evidente nas mulheres devido ao comprimento dos fios de seus cabelos. É comum esses pacientes guardarem os fios arrancados e, em outra ocasião, brincarem com eles, passando-os pelas mais variadas partes do corpo, inclusive pelos lábios. Não significa que os engulam. Eles arrancam seus cabelos por impulso, em crises, e geralmente diante de situações de extrema pressão emocional. E após, se sentem aliviados do estresse, mas também se sentem prejudicados pelo distúrbio. Geralmente, esse distúrbio está associado à depressão, à ansiedade e ao abuso de álcool, e mais raramente aos distúrbios de personalidade, como o transtorno obsessivo compulsivo. O distúrbio pode iniciar na infância, 6% dos casos, antes dos 6 anos, mas o arrancar de cabelos patológico inicia-se na adolescência entre 11 e 15 anos. As causas mais comuns capazes de desencadear as crises levantadas pelos estudos são as tensões familiares, problemas na escola e na convivência com outras crianças. Assim, arrancar os cabelos alivia as tensões internas e o brincar com os fios os remete a uma sensação de aconchego do tempo de bebê, quando os cabelos da mãe roçavam suas faces. O tratamento se faz com psicoterapia e antidepressivos que aumentem o autocontrole. Já a ingesta dos fios de cabelo, a tricofagia, está associada a distúrbios emocionais mais severos, como retardo mental e distúrbios alimentares. O fio de cabelo não é digerido e nem avança pelo nosso aparelho digestivo, ficando retido no estômago, podendo formar bolas, que nós chamamos de bezoares, capazes de obstruir a saída do estômago, levando a uma oclusão do estômago, quadro agudo que requer uma endoscopia ou até uma cirurgia para retirar a bola de cabelos. Assim, a mania de arrancar os cabelos é sempre um sintoma significativo de um distúrbio emocional importante. Por isso, deve ser sempre valorizado pelos familiares e encaminhado precocemente ao tratamento adequado. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio. E com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa, vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado!